Dando sequência aqui ao estudo do Evangelho, nós vamos entrar no item, no capítulo é Falsos Cristos e Falsos Profetas. E é, meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. Então é importante a gente ver que João, na sua epístola, nos fala que os espíritos iriam se manifestar, que os espíritos iriam se apresentar. E na igreja primitiva, ou seja, após a morte de Jesus, era normal nos cultos ocorrerem as preleções, ocorrerem as conversas sobre a vida de Jesus, a respeito de todas as dificuldades pelas quais eles passavam, e no final ocorriam manifestações espirituais, que era chamado à época de pneumatismo. Então, essas comunicações eram perfeitamente compreensíveis, eram esperadas, mas aconteceu algo interessante. A partir do segundo século, o que acontece é que não existia mais nenhum apóstolo entre nós. Estávamos entre os discípulos dos apóstolos, e começavam ainda eles a esperarem as comunicações. No entanto, existiam os dirigentes daquelas igrejas. Então, Paulo de Tarso foi a uma igreja, formou. Paulo de Tarso escreveu epístolas, cartas, fazendo com que aquelas igrejas se revigorassem. Mas elas tinham um dirigente. Mas tinham também os médiums, ou profetas, ou sensitivos. E as pessoas que procuravam essas igrejas começavam a perguntar para quem? Para os médiums, para os profetas, relegando a um segundo plano os dirigentes. Começou a ocorrer uma rivalidade surda, começou a ocorrer uma hostilidade entre dirigentes e médiums, que se sentiram, os dirigentes, preteridos, deixados num segundo plano. Então, começa a ocorrer o quê? Começaram, portanto, a deixarem de lado as comunicações, a não mais aceitarem as manifestações espirituais. Então, passou a ser algo comum, a partir do segundo século, uma certa ojeriza. E Elaine Pagels, no livro As Origens do Diabo, As Origens do Demônio, As Origens de Satanás, esse é o livro, As Origens de Satanás. Ela vai buscar, achando o quê? Achando que, na verdade, era algo colocado pelos judeus e pelos cristãos no começo da religião, como algo a dar às pessoas a seguinte ideia. Olha, eles deram a ideia, colocavam o demônio para fazer com que as pessoas respeitassem o mundo natural. E qual não foi o susto dela, verificando que não era isso que ocorria, não. Começou a ter verdadeiramente um culto, ou uma ojeriza, ou uma sistematização de alguém acreditar que existia um diabo, um Satanás, em oposição a Deus. E esse opositor estava se manifestando. Não era mais permitido, ou não deveria mais ser permitido, essas manifestações. Então começaram a pôr em dúvida a veracidade, a realidade dos fatos. E a partir daí, no ano de 325, nós vemos no concílio de Niceia, o que eles fazem? Eles apregoam que Deus, Jesus e o Espírito Santo eram uma única substância, uma unidade, porquanto dentro das igrejas, em determinados momentos excepcionais, os espíritos, ou melhor, o Espírito Santo poderia se manifestar. Fora disso, era o demônio. Fora disso, era ridicularizado. Então nós vamos ver que as pessoas que vão historiar, que vão contar a história das religiões e, consequentemente, do catolicismo, o que fazem? Vem que ocorrem fenômenos mediúnicos com todos. Todos os grandes, considerados grandes, nem sempre o foram, pela Igreja Católica, eram médiuns, tinham contato com os espíritos. Então ocorriam manifestações de materializações, ocorriam comunicações diretas, esses foram santificados. Os outros todos foram deixados no esquecimento, mas foram colocados como heréticos, ou seja, foram perseguidos e muitos foram mortos e queimados em fogueiras. Então, é isso que nós precisamos entender. A doutrina espírita quer reviver aquela igreja nascente, aquela igreja primitiva, aonde as comunicações são naturais, elas ocorrem, mas elas precisam ser analisadas, precisam ser vistas, precisam ser entendidas. Como nos fala Kardec no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, existe Deus? Existe. Existe o ser humano? Existe. E o que ocorre após a morte desse ser humano? O que se mostrou com a codificação da doutrina espírita? Se mostrou que, em verdade, os espíritos eram seres espirituais, seres que viviam à parte do mundo material. Eles foram pesados, eles foram fotografados, eles foram moldados, eles foram testados de várias formas. Então vejamos, ocorreram, por exemplo, comunicações cruzadas. Essas comunicações ocorriam aqui, acolá, e elas eram truncadas. Quando juntas, elas tinham um significado. Então, isso veio dar mostras de que não apenas eles se materializavam, não apenas eles deixavam a impressão digital, eles se comunicavam a vários cantos para mostrar que não ocorria interferência do médium, de ninguém. Então eles quiseram mostrar o quê? Que existe a presença, ou é real a presença dos espíritos. Portanto, é isso que a doutrina espírita parte. Se existem espíritos, por que ele não se comunica? Se ele tinha afinidade, ele perderá a afinidade porque morreu? Claro que não. E se ele não perdeu a afinidade, ele não pode se comunicar telepaticamente pelo pensamento? Ele pode. Agora, eu posso identificar o espírito, ou seja, eu posso saber se aquele espírito era essa criatura ou não que ele diz ser. Mas isso não é o mais importante. Se eu não conheci o espírito, se eu não tive contato com aquele espírito, dizer que pura e simplesmente é ou não é fica difícil. Então, o que nós vamos ter? Uma avaliação da mensagem em si. Então, partamos do princípio da lógica, partamos do princípio do bom senso. Vamos ver agora a linguagem. Isso é fundamental. A linguagem que é versada àquela mensagem. Linguagem simples, concisa, de forma geral. Quando nós passamos a ter uma linguagem muito erudita, muito rebuscada, muito difícil, quando nós passamos a ter termos que ninguém entende, passamos a pôr em dúvida essa mensagem. Quando perdemos a premissa da simplicidade, da concisão, da clareza, provavelmente existe um mistificador aí. Então, esse é o primeiro tema, linguagem. Então, uma linguagem natural. Outra coisa, não é elogiosa, ela não faz com que as pessoas se percam em trivialidades do dia a dia. É algo geral, não é algo específico, não é algo do dia a dia, não é algo, estou dizendo, espírito elevado. Não é algo que vai bajular a pessoa vai se sentir orgulhosa. Espírito superior não elogia. Espírito superior, pura e simplesmente, mostra caminhos. Incentiva para que a pessoa permaneça. Não vai mexer com a vaidade de ninguém. Então, tenhamos algumas premissas. Agora, o conteúdo vazado em coisas sérias, em coisas que digam respeito ao bem-estar de uma comunidade. e não pura e simplesmente de um ou de outro. Então, essas coisas são importantes para que a gente avalie. O Espírito é de Deus, a mensagem é profunda, a mensagem deixa em todos aqueles que leiam, que lerem a mensagem, um bem-estar. Outra coisa, vamos avaliar o médium. Quais foram as sensações que o médium percebeu? Ele se sentiu mal. Não pode ser espírito superior. O médium está concentrado, o médium está bem, ele vai se sentir bem. Ele tem que se sentir tranquilo. E aí, todos os as pessoas, os espectadores, aqueles que eles estão vendo, não podem criar um clima de euforia, de idolatria. Ah, é Bezerra de Menezes, é Francisco de Assis. Espera um pouquinho. Não é pelo nome. Vamos entender o que ele nos traz, vamos ver a mensagem, mas vamos ver também o que o médium e que todas as pessoas que ali estão presentes sentem, percebem. Então, isso é que é importante para avaliarmos. A mensagem é de um espírito de Deus. Por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier recebeu espíritos de A a Z. Vamos analisar algumas situações. Ele recebeu Bocage. Bocage foi um poeta português ligado ao arcadismo de Portugal. Era pornográfico, era erótico, mas era um homem que tinha uma cultura muito vasta. E ele se manifesta num livro, no ano de 1949, chamado A Volta de Bocage, pelo Chico Xavier. O Chico Xavier contendo aqui e acolá, mas é o Bocage ali. Isso identifica. Esse espírito é de Deus? Eu não entro na história. Ele é um espírito que está identificado ali. Ele quis dar essa identificação para os críticos. Quando Humberto de Campos se manifesta, as pessoas naturalmente foram o quê? Buscar. Será Humberto de Campos mesmo? Humberto de Campos era o homem mais lido na imprensa brasileira. O homem mais lido. Ou seja, ele desencarna e vai se manifestar através de Chico Xavier. E o estilo é o mesmo, são as crônicas, são o gosto pelas coisas mitológicas da Grécia, de Roma. Está ali, e um homem que tem quarto ano de grupo, Chico Xavier. Então, ele está identificando, mas, veja lá, olha o trabalho que ele teve. No primeiro momento, Chico Xavier recebe todos os mais famosos poetas da língua portuguesa, todos. Camões, Castro Alves, essa de Queiroz, e assim por diante, todos, no livro Parnaso de Alentúmulo. Então está identificada a mediunidade, mas não é isso que está sendo tratado aqui. Está sendo tratado o espírito que se manifesta, é de Deus. Então o médium pode captar a identidade do espírito e nós temos que ter a crítica, nós temos que ter a severidade na avaliação. Então, a moral do médium conta? Claro que conta. O intuito desse espírito em se manifestar conta? Claro que conta. Imaginemos as críticas sofridas por Chico Xavier quando começaram a surgir as primeiras obras de André Luiz. Falou de ovoides. Nunca ninguém no movimento espírita tinha falado de ovoides. O perispírito se torna um ovo em determinadas situações. Ele foi um vanguardeiro, ele abriu caminhos. Outros vieram confirmar, mas a moralidade de Chico Xavier, a idoneidade dele, fez com que, no mínimo, se colocasse em sobreaviso aquela mensagem, para que, na sequência, fôssemos entendendo. Ele vai trazendo termos que não eram comuns à época da codificação, porque se não houvesse a mediunidade de Chico Xavier, estas obras básicas estariam perdidas. Elas não teriam conteúdo para demonstrá-la. Nós, com muita dificuldade, entenderíamos a elas. Então, nós vemos que os espíritos querem se manifestar. É necessário médiuns preparados e pessoas com um senso crítico para verificar se é real ou não, se é de bom tom aquela mensagem ou não. Então, não é porque é um espírito que eu tenho que aceitar. O que que o espírito quer com aquilo? Criar uma escravização? Criar verdadeiramente uma mitificação por nossa parte em relação a ele? Criar uma fascinação coletiva? Ou ele quer abrir as nossas mentes. Ele não quer nos dar orientação e fazer com que nós nos norteemos pelo bom senso e pela lógica. É isso. Então tenhamos esse cuidado. Quando verificarmos uma mensagem, seja ela escrita na psicografia ou seja ela falada na psicofonia, muita atenção, para que não caiamos no erro de uma aceitação, de uma credulidade muito grande. Mas não caiamos também no outro erro, não aceitar nada. O bom senso deve ser avaliado. O critério de avaliação é esse bom senso, da lógica e das coisas que precisam se fazer na hora certa. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Naturalmente, o que está ocorrendo hoje? Chico Xavier é ultrapassado de forma nenhuma. Ele está sendo agora esmiuçado. Ele está sendo trazido para que cada um de nós possa entendê-lo mais intensamente. Porque a profundidade da obra do Chico é tão grande que um dos maiores pesquisadores espíritas, Dr. Hernani Guimarães Andrade, sempre dizia: se ele estivesse sozinho em uma ilha, o que ele queria ter como companhia? As obras de André Luiz. As obras de André Luiz são um substrato, um manancial de bênçãos que nós não podemos deixar de lado. Que nós lembremos-nos dessas avaliações e que Deus ampare a todos nós.